que fez aquele voto. E no outro dia de manhã cedo, uma coisa que aos olhos do homem era impossível, praticamente falando, foi liberado. E hoje ele não tem só aquilo, porque quando Deus faz muito mais do que pensamos, do que pedimos. Se ele tivesse recebido só a bênção, tinha liberado o radar e o limite dele. Mas ele não liberou só o radar. Eu estou falando de comércio exterior, é uma pessoa que trabalha com comércio exterior, importação, exportação. Liberou um radar sem limites. Para quem trabalha com importação, ter um radar liberado, irmãos, é uma coisa assim, que é a mesma coisa de colocar roda num carro sem roda. Põe para andar o negócio. E essa semana, eu estava vindo para a igreja na quarta-feira, um amado mandou uma mensagem, que ele tinha uma situação já mais de um ano, travada, num site de venda, de compra, que ele vendeu muito produto, assim, um volume muito grande, mas aí o site reteve, etc e tal, e na semana passada ele fez um voto aqui com Deus, semana retrasada. Olha, eu acredito que o pastor Jaquenilson é homem de Deus, e o que ele está falando não é sopa de letrinha. Sabe o que aconteceu? Isso daí já mais de um ano, quando foi na quarta-feira, liberou 100% do que estava retido, e ele mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, eu tinha feito um voto, não tinha contado para ninguém, e eu vou cumprir o meu voto. E agora ele faz parte do projeto Oferta de Ouro. Deus é maravilhoso. Às vezes vocês têm coisas bloqueadas, vocês não têm noção como que uma oferta. A Bíblia diz que a oferta de Abel fala até hoje, irmãos. É bom falar isso daí como testemunho. Lucas capítulo 10, versículo 25, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Diga comigo: quem é meu próximo? Repita bem forte comigo: quem é meu próximo? Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse: quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, diga comigo, um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, vendo-o, compadeceu-se de íntima compaixão, ou moveu-se de íntima compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite, vinho, pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partiu ao outro dia e tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltares. Qual, pois, destes 3 te parece que foi próximo daquele que caiu na mão de salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze desta mesma maneira. Diga: vai e faze desta mesma maneira. Vamos orar? Pai querido e Deus santo, eis aqui a tua palavra. No nome do teu filho Jesus, eu tenho autorização, fui autorizado por ti, para trazer, para ser um mensageiro teu. E a tua mensagem, eu entendo e tenho consciência que é muito maior do que o mensageiro. Portanto, meu Pai, eu me coloco aos pés da cruz agora. Subjugo, meu Pai, toda a condição humana, a capacidade humana, para que o fluir do teu Espírito seja muito maior e que venha realizar tanto querer o efetuar na vida dos meus irmãos, e que possam ser alimentados, e que possam ser abençoados. Em nome de Jesus nós oramos, e o povo de Deus diz, amém. Quem já leu Lucas 10 aqui, levanta a mão. Gosta de ler Bíblia? Se você ler, você vai ver que é um capítulo muito forte, é forte mesmo, muito forte. Jesus, ele chama 70 discípulos, Jesus tinha os 12, mas ele tinha outros também chamados 70, e ele chamou os 70 discípulos, separou eles de dois em dois, e disse para ele: olha, vocês vão, entrem nas cidades, preguem o evangelho, impõem as mãos, cure os enfermos, expulse os demônios, lugar que vocês entrarem que for recebido, desça paz sobre aquela casa, na cidade que vocês forem mal recebido, vocês bata a poeira da sandália de vocês, porque a cidade que não receber, as pessoas que não receberem vocês, no dia de juízo, vai vir um rigor muito maior sobre eles, do que foi, até mesmo do que Sodoma e Gomorra, né? Aí ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom tivesse sido feito tantos sinais quanto tem sido feito em vocês, há muito teria se arrependido, mas não se arrependeu, por isso haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Olha, Sodoma e Gomorra era uma cidade promíscua, né? E Jesus falou assim: para quem não recebeu a palavra, para quem desprezou, para quem rejeitou a palavra, haverá um rigor. E aí então, quando esses discípulos voltam, eles voltam todos felizes, né? Dizendo assim: nossa, quando nós entrávamos nas aldeias, quando nós entrávamos na cidade, nós empunhávamos as mãos, nós erguíamos as mãos, e as pessoas eram curadas, os demônios se sujeitaram a nós, começaram a ser expulsos, pessoas foram libertas, foi um festival, foi uma cruzada maravilhosa, as multidões, as famílias ficaram maravilhadas do que foi feito através de nós. Eles tinham sido enviados, né? Estavam debaixo da autoridade de Jesus, portanto eles estavam usando a autoridade que Jesus deu para eles, para fazer coisas extraordinárias. Mas Jesus, olhando para eles, e isso daqui é uma coisa muito séria, Jesus falou para eles assim: olha, vocês não devem ficar todo empolgado por causa disso não, porque vocês expulsaram o demônio, porque vocês ponharam a mão nas pessoas e foram curados, vocês não devem ficar vaidosos por causa disso. Antes, porém, vocês têm que se alegrarem, porque os vossos nomes estão escritos, ou os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Jesus disse assim: é muito maior, muito melhor vocês terem a eternidade, do que vocês se moverem aqui fazendo coisas em meu nome. E aí então, Jesus continua, né, falando a respeito do ministério dele, quem ele é. Ele fala que ele é do Pai, quem ouve a palavra dele também tem o mesmo Espírito, e então ele dá toda esta mensagem a respeito, né, de como é importante uma pessoa valorizar a sua salvação, e dar atenção, e dar valor à palavra de Deus. Aí, nesse meio tempo aí que o pessoal está dando relatório, etc., existe um cidadão que chega para Jesus. Ele era um doutor, provavelmente um doutor da lei, um fariseu. Eu vou gastar uns minutinhos explicando o que é um doutor da lei fariseu para vocês, tá bom? Olha para mim aqui. Quando Nabucodonosor tomou Jerusalém, nós estamos falando alguma coisa em torno de 500 anos antes disso daqui. Eles perderam a arca, eles perderam o templo, os utensílios, e não teve mais arca, a arca sumiu. Desde então, nunca mais a arca da aliança foi encontrada. Quando os babilônicos levaram em cativeiro todo o povo de Judá, então a arca desapareceu. E lá na frente, lá na frente. Eles não tinham mais como o sacerdote ministrar no átrio, entrar no santo e ser introduzido no Santíssimo com o sangue no polegar, na orelha, no dedão do pé, com as vestes sacerdotais, né, amarrado pela cintura por uma corda, para entrar diante da arca, qual tinha dois querubins e tinha um propiciatório, e aonde fazia expiação pelo pecado do sacerdote e também da nação de Israel. Então não tinha mais a arca. E como que nós vamos fazer sem a arca? Diga comigo assim, como que a gente vai fazer sem ter a arca? Então levantou-se um grupo e eles começaram a examinar a lei, e eles disseram assim: mesmo não havendo a arca, que é Jesus, nós podemos justificar a nós mesmos através da prática da lei. A prática da lei vai nos dar condições de serem irrepreensíveis, perfeitos. Nós não vamos precisar mais ter a arca. Aí o que que acontecia? Eles começaram a se tornar rigorosíssimos, ao ponto de que se uma pessoa fosse pega cuspindo no chão num dia de sábado, eles diziam que ele estava untando o chão para produzir mais. A caminhada do sábado era de 1.800 metros, um quilômetro, né? Um pouco mais de um quilômetro e meio. Quem desse 1.800 metros e um, já era condenado, já era colocado pela lei, né, como uma pessoa culpada. Então eles começaram a se tornar pessoas assim rigorosíssimas, né? Isso daí, os fariseus têm origem, quem gosta de teologia, lá em Judas Macabeus, quem conhece a história de Judas Macabeu, que fez toda aquela revolta, é da linhagem de Judas Macabeus que começam os fariseus. Amém? Quem está comigo, diga amém. Quer saber mais? Faça ITQ. Tá bom? Eu vou falar um pouco dessas histórias para vocês. Aqui não dá tempo. Aqui, o culto da família ainda é o culto que eu abro mais um pouquinho, mas não dá tempo. Mas a história da linhagem dos fariseus começa lá em Judas Macabeus, numa revolta, etc. e tal. Bem, quem está comigo, diga amém. Agora, os fariseus, eles são aquelas pessoas que andam no meio da rua todo cheio de ornamentos. Eles gostam de parar nas esquinas, falar alto, sabe? Eles andam parecendo, né, o pastor Jaquenilson hoje. Estou brincando, olha para mim. E aí então, no meio de todo esse mover espiritual, porque até então não se expulsava demônio, não se tinha homens comuns, nós estamos falando de 70, dividido em dois em dois, nós estamos falando de 35 pares de pessoas que saíram pelas aldeias. Olha, eles estavam fazendo coisas extraordinárias, e esse doutor, olhando isso daí, vendo tudo isso, ele falou assim: eu tenho que pegar esse cara, eu tenho que confrontar esse cara. E uma das coisas que infelizmente os religiosos são muito bons é de retórica. E eles são muito bons de retórica. No caso específico desse doutor, ele chega para Jesus e fala: "Oh, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço?" Vamos ler a pergunta dele aqui? "Se levantou-se um certo doutor da lei, dizendo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna?" Jesus falou: "Você conhece a lei, cara?" "Conheço. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo." Jesus olhou para ele e falou: "Uau, tu manja do Paranauê, né, cara? Você é bom de letra, hein? Faze isto e viverás." Ou seja, faze isto e terás vida eterna. Aí ele olhou para dentro dele. Jesus, ele era bom nisso, sabe? Ele olhou para dentro dele e ele falou assim: com Deus, eu posso até enganar o povo, né? Fecha os olhos, aquela história de toda a espiritualidade, mas eu não tenho relacionamento com o próximo, eu não tenho uma comunhão com o próximo, eu não tenho uma vida com o próximo. E aí então ele olha para Jesus, tentando dizer para Jesus: não é fácil amar o próximo. Aí Jesus, ele pega o padrão, que já era alto, e olha que os fariseus eram bons de estabelecer padrão, e fala assim: vocês querem saber de uma coisa? Eu vou mostrar para vocês o que é o verdadeiro amor, o que é verdadeiramente ser um cristão, o que é verdadeiramente ser uma pessoa que tem a eternidade dentro de si. Você vai ver pelos frutos, você vai ver pelas práticas, e não somente pelo conhecimento teórico. Informação sem experiência não gera conhecimento. Informação sem experiência não gera conhecimento. Conhecimento é fruto de informação, experiência, para que estabeleça conhecimento. Tem muita gente inchada, Paulo fala sobre isso. Muito inchado, muita informação, mas informação não quer dizer nada. É melhor você ter menos informação e mais prática do que muita informação e prática nenhuma. Aí o que que acontece? Naquele momento ele diz assim: mas então, já que o problema é visível, né? O invisível eu dou um jeito, já que o problema é visível, como que eu faço? Quem seria esse o meu próximo? Como que eu acerto essas coisas, Senhor? E aí Jesus conta uma parábola para ele. Olha, tinha um homem que estava em Jerusalém. Diga comigo: Jerusalém, vida espiritual abundante. Diga: vida espiritual abundante. Jerusalém é a capital, é a cidade da paz, é a capital celestial do reino, né? Tem a celestial, tem a Jerusalém celestial que vai descer do céu para os salvos. E aí é outra história também que nós vamos ensinar vocês no Instituto Teológico, no milênio, blá blá blá. Havia um homem que estava em Jerusalém, e ele foi descendo para Jericó. Diga: Jericó, monte de ruínas. Cada coisa que você lê na Bíblia tem um significado, tem um porquê, tem uma razão, tem um ensinamento, tem uma revelação. Então o homem disse assim: quem que é o meu próximo? Tentando justificar, né? Porque fariseu era bom nisso, né? De justificar. Aí Jesus falou assim: esse homem desceu e caiu na mão do inimigo. Quem que é o inimigo? Dos ladrões e salteadores. Quem veio matar, roubar e destruir? Satanás. Aí então ele falou assim: esse homem caiu na mão desses que espancaram, judiaram dele, fizeram dele gato sapato. Ele literalmente foi subjugado e estava lá dado quase meio morto, quase morto à beira do caminho, lá embaixo. Vocês sabem que Jerusalém, Jericó, Mar Morto. Jerusalém, Jericó, Sodoma e Gomorra, né? Hoje não existe mais. Vale do Sal, quem conhece, né, geografia bíblica sabe do que eu estou falando. Jerusalém, vai, Jericó, Vale do Sal, onde era Sodoma e Gomorra, à esquerda, Mar Morto. É o que tem lá, é isso. E o homem está lá embaixo, lá perto do Mar Morto. Mar Morto é 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele está literalmente, né, arrebentado. Passou um doutor da lei, passou um sacerdote. Estava um homem ali jogado. Isso é para fazer a gente chorar, tá? Olhou a situação da pessoa. Nem Pilatos, né? Vou lavar minha mão. Para quem não sabe, sacerdote é quem faz a mediação entre Deus, entre os homens e Deus. Entre Deus e os homens. Depois passou um levita. Levita é aquele que serve na casa de Deus. Aquele que cuida das coisas, da ordem do culto, que toca, que canta, que fica no portão. Diácono é levita. Quem toca no altar é levita, o pessoal que está ali na mídia é levita. Levita é uma coisa muito mais ampla. Tem gente que acha que levita é quem sobe no altar tocar e cantar. Está errado, é muito mais. A palavra Levi significa louvor ao Senhor. Judá significa louvor ao Senhor. Levita é aquele que serve ao Senhor. E ele também não fez nada. A Bíblia diz que passava ali um samaritano. Samaritano era um mestiço, meio judeu, meio descendente do Sírio, dos Finícios, é um negócio, uma mistura. Judeu de verdade é aferido pela mãe, não pelo pai. Então, podia ser pai judeu, mãe sirofinícia, uma coisa meio misturada. E eles eram rejeitadíssimos, né? Porque não era da linhagem, não eram puros, eram mestiços. E aí então, esse samaritano se achegou ao homem caído. A Bíblia diz que ele ficou aos pés desse homem, tirou o azeite que ele carregava com ele, colocou nas feridas desse homem, pegou o vinho que ele carregava e colocou também. Para quem não sabe, o vinho ele tem poder curativo. Pegou esse homem no colo, eu não sei não, mas acho que ele estava com corona, e sem medo nenhum, sem nenhuma restrição, ele colocou esse homem em cima do cavalo dele, e fez mais, além de pegar esse homem, colocar azeite, colocar nesse homem o vinho, ele pegou esse homem e levou para um hotel, para uma estalagem. Quer que eu dou nome às figuras? Azeite, ministração do Espírito Santo na vida do homem, vinho, proclamação do Evangelho da salvação, cavalgadura, discipulado, estalagem, igreja, ele levou o homem para uma igreja, e ficou lá com o homem na igreja. Acho que Jesus não ia levar o homem para uma igreja qualquer, né? Levou para uma igreja boa, quadrangular Vida Nova, eu acho. Quem concorda, diga amém. E falou para ele assim, depois de ter colocado o homem, cuidado dele lá na estalagem, falou assim: agora eu vou transferir a responsabilidade para vocês, vou pagar a conta dele, vou deixar duas moedas, vou pagar antecipado. Se a Ana Zoe estivesse ali agora, ia dar essas bexigas. Aí, vou pagar antecipado e vou embora. E quando eu voltar, se tiver alguma coisa, alguma despesa, eu pagarei. Cuida dele, protege ele, guarda ele. O azeite é o Espírito, o vinho é o Evangelho da salvação, é vida abundante espiritualmente. A estalagem é a igreja, que as pessoas, quando salvas, quando elas são encontradas, quando elas estão perdidas, elas têm que ser direcionadas para a igreja. Por favor, em nome de Jesus, não subestime o poder da estalagem. Alguns dias atrás eu pregava a importância da cidade refúgio. Eu sei que Jesus ama a igreja, Jesus ama a estalagem, por isso que ele pegou o homem e levou para lá, porque o bom samaritano nessa história é Jesus. Pegou o homem e mandou para a estalagem, pagou a conta, duas moedas, serviço de 2 dias, de hospedagem de 2 dias. Essa mensagem, para quem não sabe, ela também é uma mensagem escatológica, porque se Jesus é o bom samaritano, que pagou o preço, que curou o homem, que levou para a estalagem, que deu duas moedas e falou que vai voltar, ele está dizendo: eu vou deixar ele para vocês cuidarem, mas eu vou voltar. Então ele está dizendo o seguinte: espere bem, hein? Trate bem, hein? Porque eu vou pedir conta do que eu estou fazendo aqui hoje. Então Jesus está dizendo o seguinte: quem ama verdadeiramente, cuida. Quem ama verdadeiramente, se sacrifica. Não existe vida espiritual abundante sem sacrifício. Não existe vida espiritual abundante sem amar, sem se colocar no lugar do teu próximo, sem ser empático, sem ser altruísta. Não existe vida espiritual verdadeira quando você não se importa com o teu próximo. Se você vem na igreja e só pensa em você mesmo, o seu evangelho é egocêntrico, é antropocentrista. Você está no centro, o teu ego está no centro, você não passa de um fariseu, que talvez está escutando muitas palavras, muitas mensagens, mas ainda não entendeu o âmago da verdade do reino de Deus. E é sobre isso que Jesus nos põe diante dele nessa manhã, para perguntar para você e para mim: como anda a sua vida para com o próximo? Como que você tem andado com o teu próximo? Você é daqueles um quando vê o teu próximo, você corta a volta? Você é daqueles um quando vê um caído entrando dentro da igreja, você critica? Você é cheio de índios, cheio de paradigmas, cheio de ideias, cheio de crenças? Domingo retrasado no Yang, nós estávamos aqui, tinha uma moça no meio do número enorme que tinha de jovens aqui na igreja, e está vindo pessoas, pais de família também, interessante isso, mas a moça, ela estava diferente, e aí o pessoal da foto tirou, e na hora que eu estava ministrando, eu via o que o Espírito Santo, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu via o que o Espírito Santo estava agindo e fazendo na vida daquela moça, só que eu fiquei quieto, porque eu não prego para homens, eu não vivo, sabe, o meu negócio, eu estou ministrando aqui para vocês, mas a Bíblia diz assim, que eu sou ministro de Deus, então eu estou ministrando para Deus, essa minha pregação é para o Senhor, é o que Deus tem feito na minha vida, é o que Ele tem feito em mim, eu estou falando do que eu estou vivendo, daquilo que eu estou praticando, aquilo que eu estou buscando para mim, aquilo que eu quero para a minha vida, então aquilo que eu procuro, aquilo que eu busco, eu quero transferir para vocês, por isso que eu estou pregando, mas eu estou ministrando a Deus. E aí o que aconteceu? Aconteceu que postaram uma foto da moça. A pastora Osana fez um apelo. Gente, a pastora Osana estava ministrando aqui, tem um irmão, chegou para mim e falou, pastor, eu estava assistindo no YouTube, me arrepiava inteiro, quando ela começou a falar de quem está vivendo na mentira, porque fariseu vive na mentira, quando ele falou que estava vivendo a mentira, e eu vi o que Deus estava fazendo ali, eu estava em casa, eu estava me arrepiando, depois que eu preguei e falei tudo que Deus queria, o pastor Osana subiu aqui, começou a orar e fazer um apelo, irmãos, a nuvem de glória tem que acompanhar o servo e a serva do Senhor, se você pegar isso aqui meu querido, e não ter nuvem de glória, tem alguma coisa errada, a nuvem de glória estava no altar, a pastora estava andando no meio da nuvem de glória, a moça veio aqui e se ajoelhou, tiraram a foto, veja as fotos do Yang domingo passado, aí uma pessoa mandou uma mensagem para o pastor Albert, não pode colocar uma foto dessa, onde já se viu, olha os trajes dessa moça, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, para o inferno paradigmas de pessoas, que só ficam julgando as pessoas e não fazem nada, porque tem luz, porque só tem isso, porque tem não sei o quê, porque tem fumaça, porque tem som alto, porque tem não sei o quê, então amado, vou ser honesto para você, então essa igreja não é para você, procure uma outra igreja, obviamente tem igreja para todos os gostos, meu pai por exemplo falava que não gostava de bateria, não gostava de não sei o quê, e que a igreja para ele ia ser assim, 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 e ele morreu sem nenhuma igreja, por quê? Porque é assim que funciona, é cheio de colocar, irmãos, essa igreja, diga comigo assim, essa igreja nasceu com um propósito, e o propósito desta igreja é ser instalagem do bom samaritano, diga, esta igreja nasceu com um propósito, e eu estou aqui para fazer isso, eu estou aqui para colocar isso em prática, e eu preciso inclusive da ajuda de vocês, vocês vão ajudar a pagar essa conta, tem que ajudar, senão Deus vai pegar vocês. Irmãos, esta igreja nasceu com o propósito de ser uma estalagem para colocar as pessoas feridas, machucadas, que caíram na mão do inimigo, que estão destruídas, estão meio mortas. E o bom samaritano está confiando a nós. O bom samaritano está trazendo para nós. Então, meu querido, se você pensa diferente de mim, muito obrigado, mas teu lugar não é aqui. Sinto ter que falar isso no dia de ceia, mas tem pessoas que ainda não entenderam, meu irmão, que o Covid está matando menos do que a frieza espiritual, o Covid está matando menos do que a apatia espiritual, o Covid está fazendo menos estrago do que as pessoas que estão indo para o inferno diuturnamente. E tem pessoas que estão chegando na igreja, estão chegando arrebentada, a gente não vê, mas quem está trazendo elas, são os anjos de Deus, segurando elas, levando elas, elas não têm condições, não têm força para sair das suas casas, mas Deus, coloca um anjo de cada lado, e traz essas pessoas. Sabe, meu irmão, o que está matando mais nesses dias são as pessoas indiferentes, são as pessoas que não estão nem aí com os problemas alheios, pessoas que não oram por ninguém, pessoas que não visitam, pessoas que não entendem. O que, que eu faço, mestre? Se torne um bom samaritano, filho. Bom samaritano não está cheio de preconceito. Bom samaritano, meu querido, não importa quanto vai custar, ele paga o preço que tem que pagar. Se é oração, vamos orar, pastor, estou aqui, estamos juntos, olha isso, igreja, em nome de Jesus, olha isso, tem que orar, estamos aqui, pastor, vamos orar junto, tem que investir, tem que quebrar a parede. Eu vi o Alisson dando testemunho, entra no YouTube, quarta-feira, eu dei 10 minutos para ele, ele tomou meia hora, e eu tive que olhar para ele, dar risada, bater palma para ele, porque quando ele estava falando aqui, tinha um monte de gente assistindo, tanto aqui lotado, quanto na internet, dando glória a Deus, porque numa madrugada, um desses caído, foi daí que nasceu essa pregação, um desses jogado, um desses que estava na mão do inimigo, Deus foi lá e pegou ele. Ele não me conhecia, não sabia de mim quem eu era. 3 horas da manhã, a voz de Deus falou para ele assim: liga para o pastor Jaquenilson, ele vai saber o que vai falar para você. Irmãos, esse cara me ligou 3 horas da manhã, obviamente que eu não atendi. Pastor, o senhor não atende ninguém de madrugada? Atendo. Atendo sim. Mas eu tenho Deus, né? Quando a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, Deus avisa a gente. Pastora mesmo tem um radar enorme. Quando toca o telefone de madrugada, às vezes, atende, amor. Ela sabe que eu não gosto de atender telefone, mas ela sabe que quando ela, eu sei que quando ela fala assim, atende, qual foi o dia que eu falei para você? Ah, estou com sono, vou virar do lado. Eu atendo. Deus é testemunho do que eu estou falando. Aí amanheceu o dia. O rapaz me ligou, falou, eu estava te esperando mesmo. Ele falou, nessa noite Deus me apareceu e mandou ligar para você. E ele falou para mim, que você sabe o que, que é para fazer, o que, que é para falar. Eu falei, Alisson, só tem uma coisa que Deus, eu conheço Deus, Ele vai me pedir para fazer agora com você, através dessa ligação telefone. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa, eu não vou pedir para você ir para a igreja, eu não vou pedir para você ir dançar, eu não vou pedir para você nada. Eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, é para isso que Jesus mandou você ligar para mim. Eu falei, Alisson, você quer receber Jesus Cristo como sendo o seu Senhor e Salvador? Ele em prantos, começou a chorar e nós começamos a orar. Senhor Jesus, hoje eu te reconheço e te aceito como sendo o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus começou a pegar e colocar óleo. Eu te reconheço como sendo meu Senhor e Salvador, o ministério de louvor. Eu reconheço como Senhor sendo meu Salvador, Senhor da minha vida, e Deus começou a derramar vinho. Eu reconheço o Senhor como sendo meu único e suficiente Salvador. Jesus começou a pegar ele no colo, começou ele pegar ele no colo e foi levando ele para a cavalgadura. E ele falou: e agora escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. E aí então o Senhor, com sangue que foi derramado na cruz do Calvário, começou a escrever o nome do Alisson no livro da vida. E eu sei, meu querido, que era exatamente isso que o bom samaritano faria. Por isso eu não tive dúvida o que eu deveria fazer. E aí então foi escrito o nome desse jovem no livro da vida. E aí agora eu disse, Senhor, ele repetiu, Senhor, dos muitos pecados, das minhas transgressões, o Senhor não se lembrará mais. E o Senhor disse, está perdoado os teus pecados, filho. E aí então ele começou a continuar a orar. E ele falava para o Senhor, Senhor, agora eu quero te servir, eu quero entregar minha vida. E ele falou, então você vai dar o testemunho público do que você já recebeu, que é sendo o Senhorio de Jesus, o Senhor como teu Deus, Salvador e Senhor da tua alma. Tu vai descer as águas, você vai dar o teu testemunho, você vai ser a pessoa que vai descer as águas. E aí então eis-me aqui, Senhor. E naquela manhã, um homem que caiu na mão dos salteadores foi alcançado pela misericórdia e o amor de Deus. Agora Jesus, presta atenção, Jesus não tem um plano de um homem para vocês idolatrar. Irmãos, em nome de Jesus, se vocês fizerem isso com o pastor de vocês, vocês vão destruir a minha vida. Eu não preciso disso, eu não quero isso para mim. A Bíblia diz: toda honra e toda glória seja dada ao meu Jesus. É Ele que deve ser honrado, respeitado. Quando vocês trazem os dízimos, quando vocês trazem as ofertas, quando vocês andam em santidade, vocês estão honrando muito mais do que o pastor. Vocês têm temor de Deus, estão honrando o vosso Deus, o Jesus que morreu por vocês. É sobre isto que trata o Evangelho. Foi o Jesus que pegou você caído no meio do caminho. Ah, então não precisa te honrar e te respeitar. Ai de você, irmão. Ai de você se estiver aqui dentro da casa de Deus, achando que eu estou de figurinha, né? Só presença figurativa, ilustrativa, decorativa. Irmãos, aqui corre sangue, ó. Sangue. Brinca comigo, não. Quem conhece o pastor Jaquenil sabe, não brinca, não. Não brinca não, amanhece na porta da tua casa, meu querido. Não brinca não, a gente não está para passar hora aqui não, irmãos. O reino de Deus precisa avançar. O reino de Deus precisa avançar. E não dá para viver do lado de gente covarde. Não dá para viver do lado de gente omissa. Não dá para viver do lado de gente que é fariseu. Não dá para viver do lado de gente que é apenas um sacerdote. Não é um levita, mas não é um samaritano. A igreja de Jesus, o sacerdócio de Jesus, é o sacerdócio dos samaritanos. Eu não poderia estar pregando a palavra de Deus, mas Jesus escolheu, porque Ele está escolhendo samaritanos. E nessa manhã não é diferente. Ele está aqui olhando para você, e Ele está procurando um coração igual desse samaritano. Se for olhar friamente falando, gente, o Albert com aquele cabelo, com aquela barba, com aquele estilo, calça rasgada, não pode ser pastor da igreja. Jesus está procurando samaritanos, homens de Deus, mulheres de Deus, que abram mão da religiosidade, das suas crenças erradas, dos seus costumes errados. Preste atenção, e que saiam do banco, saiam de trás da poltrona, se levante e comece a dar o testemunho. Informação sem vivência, sem prática, não gera conhecimento. Jesus, Ele quer ser o príncipe do teu conhecimento, portanto Ele quer fundir a tua carne com o Espírito dEle, para que possa produzir filhos de Deus, filhas de Deus. E quando você tiver que liberar o teu óleo, você não vai reter. Irmãos, a Bíblia diz aqui no livro de Apocalipse: ai daquele que retém o óleo, ai daquele que retém o trigo. É a Bíblia falando, não é o Jaquenilson. Ai daquele que retém, ai daquele que retém o óleo, ai daquele que retém o trigo. Existe um julgamento sobre nós. Jesus, Ele foi muito enfático no capítulo 10 de Lucas: vocês podem até expulsar demônios, vocês podem falar em línguas, vocês podem até fazer com que pessoas recebam cura, mas se vocês não entenderem que tem que ter o nome escrito no livro da vida, vocês estão equivocados quanto ao chamado de vocês. Como que eu faço para ter o nome escrito no livro da vida? Ama a Deus e ao teu próximo. Mas como que eu amo o teu próximo? Seja um samaritano. Nessa manhã o Senhor está convidando a igreja dEle, que se levante os bons samaritanos, as boas samaritanas dessa igreja, homens de boas obras, mulheres de boas obras, pessoas que não têm medo de Covid. Eu peguei Covid, irmãos, e não foi trabalhando na obra, não foi passeando, foi tirando uns dias de folga. Saí bem, voltei ruim. Eu orei por tanta gente, fiz tanta visita, atendi tanta pessoa no gabinete, não peguei Covid, está minha esposa aqui de prova. Foi passeando, foi dando uma voltinha, tirando os dias, que é direito meu. Sabe o que Jesus falou? Quem conhece a Bíblia aí, diga amém. Jesus falou assim: não deve temer o homem que, que pode matar teu corpo. Pau! Passa o cuspe na sua cara com Covid. Jesus falou isso daí, vocês têm que tomar cuidado com aquele que pode pegar vocês. E por influências, referências é ruim, errada, lançar a alma de vocês no inferno. Sabe quando aquele samaritano quis justificar a ele mesmo, era a prática dele? Ficou bem claro, ficou nítido, que ele não conhecia nada do Evangelho do Reino. Quem que é maior na sua vida? Nessa manhã a pergunta que não quer calar: quem é maior na sua vida? Que tipo de evangélico, que tipo de cristão você é? Você é um sacerdote? Vem na igreja na quarta-feira? Gosta do evangelho self-service, que se serve daquilo que está na mesa do Senhor? Você é um evangélico levita? Que gosta de fazer parte? Ou você é um evangélico samaritano, que está disposto a dar a sua vida, a sua casa, vai voltar às houses? Eu perguntei para os adolescentes, como que está? Eu tive uma reunião, eu e a pastora, com o Moacir e com a Adriana. Está faltando casa de adolescente, menina. Eu estou mandando, não estou te pedindo. Abra tua casa para receber as meninas do Senhor. Abra tua casa para receber a galerinha de Jesus. Porque se Deus mandar você abrir e tu não abrir, tu vai se ver com Ele. Chama as meninas para tua casa, nós estamos precisando. Pastor, a minha casa a partir de agora é um lugar para receber as meninas de Jesus. Põe na tua cavalgadura essas pessoas, leva para a estalagem. Cadê os teus amigos de faculdade? Cadê os teus familiares? Aí eu vim na igreja, eles não quiseram vir, está tudo bem, uma ova. Põe na cavalgadura, traz para a casa de Deus.